Ora, boa tarde a todas e a todos. Quem está aqui presencialmente somos poucos, mas somos mais virtualmente. Dar algumas informações gerais sobre atividades que nos importam aqui para os trabalhos da nossa comissão. Dar nota, em primeiro lugar, que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros informou hoje, ao fim da manhã, não poder estar presencialmente na audição de dia 9 sobre a situação de Moçambique. Foi contraproposta ao Sr. Ministro a data de dia 10 e estamos a aguardar uma resposta para se poder perceber se é fazível ou não com a presença do Sr. Ministro a reunião nesse dia. Porém, é possível realizar a 9, por videoconferência, a audição sobre a 44ª reunião do trabalho da Comissão Bilateral sobre o Acordo das Lajes. E a pergunta que se coloca é se as senhoras deputadas e senhores deputados aceitam então a realização desta videoconferência sobre o Acordo das Lajes no dia 9 e ficando o dia 10, pulso para vermos se é possível a audição com o senhor ministro. E já agora, uma segunda pergunta, antes de colocar estas questões aos diversos grupos parlamentares. Se, para além da primeira pergunta, se concordam com a realização no dia 9 desta audição desta videoconferência sobre o Acordo das Lajes, se concordam também com as grelhas de tempos que foram distribuídas para realizar nas audições. E por isso faço uma primeira pergunta, uma primeira ronda, sendo que peço, até pela dificuldade de gerir a videoconferência, que façamos as coisas ao contrário. Se houver alguém que esteja contra estas duas intenções, que se pronuncie. Se ninguém se pronunciar, assumirei que estão favoravelmente. Assumo então que há uma aceitação destas duas intenções. Uma outra informação para dar conta que deu entrada na tarde de ontem um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, que foi distribuído, mal se foi recebido na comissão a todas as senhoras deputadas e senhores deputados, que é relativa à audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre o acolhimento pela Áustria e a Alemanha de doentes Covid-19 que são residentes em Portugal. Este requerimento não consta formalmente da ordem de discussão da reunião de hoje e foi entregue a menos de 24 horas da realização da audição. E por isso, segundo o artigo 15º, número 2, do Regulamento de Funcionamento da nossa Comissão, ele só pode ser introduzido na sessão de hoje se não houver nenhum grupo parlamentar, nenhum deputado, nenhuma deputada que não aceite esta pretensão. Se houver alguma divergência nesse sentido, ele passará para a próxima reunião. E por isso eu coloco a pergunta novamente: se alguém obsta a que este requerimento do PSD sobre o acolhimento pela Áustria e Alemanha de doentes Covid-19 residentes em Portugal, possa ser discutido na reunião de hoje.
O senhor comissário disporá de até 20 minutos para uma intervenção inicial.
Alguém nos está aqui também a
Parlamentares que
transmitir a Comissão de
integram
Assuntos
as
Europeus,
comissões.
coisa que agradecemos, mas não neste contexto. Pergunta então, refaço a pergunta. Se existe a aceitação ou se não existe a divergência para que possamos discutir durante a reunião de hoje, acrescendo um ponto da ordem de trabalhos, o requerimento que o Grupo Parlamentar do PSD entregou durante o dia de ontem, à tarde de ontem, sobre o acolhimento de doentes Covid-19 residentes em Portugal pela Áustria e pela Alemanha. Sra. Deputada, por favor.
Muito obrigada, cumprimento, Sr. Presidente. Olá. Sr. Presidente, nós não estamos em condições de poder discuti-lo hoje e, portanto, solicitávamos que ficasse para a próxima semana.
Muito obrigado.
Obrigada.
Como dizia há pouco, o nosso artigo 15º, número 2, diz que só por aceitação de todos é que seria possível alterar a ordem do dia pré-estabelecida. Não havendo essa aceitação, este requerimento será então introduzido na ordem do dia da próxima reunião que realizaremos na próxima semana. Última informação, antes de passarmos ao segundo ponto, para dar nota que existe a disponibilidade e interesse para perguntar. Se existe disponibilidade e interesse para a realização da audição com a plataforma ONGD por videoconferência sobre a nova estratégia de cooperação portuguesa. E para facilitar os trabalhos, vou fazer na mesma pergunta, no sentido, da mesma forma que fiz antes. Isto é, assumindo que existe essa disponibilidade, se há alguém que rejeite esta pretensão de fazermos esta reunião e que ela seja feita no formato mesa e coordenadores. E, havendo essa aceitação, com a pretensão, isto, e é uma possibilidade, não é uma certeza, com a pretensão de, caso não haja tal audição com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros no dia 10, que referi no início da nossa reunião sobre a situação de Moçambique, podermos aqui enquadrar esta reunião com as ONGDs para quarta-feira às 15 horas. Se ninguém obstar, peço então ao Dr. Raul, sim, deputada Lara Martins.
Eu peço desculpa porque cheguei alguns minutos atrasada, porque estava na reunião da Comissão de Defesa Nacional. E tenho uma dúvida em relação à audição com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Então, informarei. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros informou que no dia 9 não pode estar presente na nossa audição que tínhamos previsto sobre Moçambique. Foi contraposta a possibilidade de passarmos para dia 10 e estamos ainda a aguardar a resposta do Ministério. Por isso é que esta audição por videoconferência com a plataforma dos ONGD estava dependente, por um lado, da aceitação das senhoras deputadas e senhores deputados e, por outro lado, de não existir essa audição com os escolas estrangeiros, que se não existir, abre-nos essa janela temporal para podermos fazer esta audição.
Sr. Presidente, eu agradeço. Da nossa parte não há nenhuma objeção. No entanto, eu continuo com uma dúvida em relação à audição, uma vez que haviam duas audições que estavam pendentes e tínhamos acordado que poderiam ser no mesmo dia e, portanto, questionava se é mesmo só sobre Moçambique ou se abrangerá também a outra audição que tínhamos acordado.
É mesmo só sobre Moçambique. O que nós concordamos foi que haveria audição sobre o acordo das lajes, que se manteria, e que as grelhas de tempo a adotar seriam aquelas que foram distribuídas por e-mail. No dia 9.
No dia 9 mantém-se a audição?
Exatamente.
E a possibilidade?
No dia 9 mantém-se a audição sobre o Acordo das Lares, sobre a reunião da Comissão Bilateral relativa ao Acordo das Lares, essa manter-se-á com a grelha de tempo que foi distribuída a todas as senhoras e senhores deputados. Aquela que poderá transitar para dia 10, mediante a aceitação do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, seria a sobre Moçambique. Mas não é certo que aconteça no dia 10, estamos à espera dessa resposta. Se for no dia 10, será essa sobre Moçambique. Se não for, colocaríamos neste espaço temporal que já estava reservado para trabalhos da Comissão, a nossa audição da plataforma das ONGD por videoconferência. Certo? Dia 9 fica já marcado, sob o acordo das lajes está assumida essa videoconferência também. Videoconferência, sim. A questão prende-se com isso, que é a possibilidade do Sr. Ministro vir cá presencialmente sobre Moçambique. É essa a dificuldade para a realização da nossa audição. Sim. Terminei então as informações que haveria a dar. O ponto segundo da nossa ordem de trabalhos é uma análise e a votação do parecer sobre a proposta de resolução número 16 do Governo, que aprova o acordo de parceria estratégica entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e o Japão, por outro. E quem tem a autoria deste parecer é o Sr. Deputado João Oliveira, do PCP, a quem eu passaria a palavra para o poder apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou procurar fazer uma apresentação breve do parecer. Aquilo que está em causa é o parecer da proposta de resolução apresentada pelo Governo, a proposta de resolução número 16/14, que aprovou o acordo de parceria estratégica entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e o Japão, por outro, que foi assinado em 2018. O acordo, na prática, acaba por refletir uma aplicação na relação com o Japão de critérios que têm servido de base a outros acordos assinados pela União Europeia e pelos seus Estados-membros, de acordos de parceria estratégica entre a União Europeia e os seus Estados-membros e outros países do mundo. Portanto, não há grandes diferenças, digamos assim, relativamente a outros acordos que foram celebrados com outros países, sem prejuízo, naturalmente, das especificidades que, em alguns casos, se verificam. O clausulado do acordo é relativamente extenso, acaba por ter algumas considerações preambulares relativamente às matérias que são tratadas e aos objetivos e ao contexto em que este acordo é celebrado, e em formulações genéricas. De princípios e valores comuns, designadamente o respeito dos princípios democráticos, os direitos humanos, as liberdades fundamentais, o Estado de Direito e a paz e a segurança internacionais são alguns dos critérios, digamos assim, dos objetivos e valores comuns que enquadram o texto do acordo e o próprio plano. Aquilo que é identificado, nos seus 51 artigos, eu limitar-me-ia a fazer aqui um destaque de duas ou três questões. Uma primeira delas, que me parece que é particularmente relevante, que tem que ver com a cooperação em vários domínios, incluindo no artigo 14º uma perspectiva de cooperação científica e tecnológica entre a comunidade europeia e o governo do Japão, sabendo nós que são realidades muito distintas daquelas que marcam o espaço da União Europeia, daquela que vive o Japão, mas o que é particularmente relevante que em matéria de cooperação científica e tecnológica, e considerando em particular a importância que a ciência e a tecnologia têm hoje na resposta a problemas tão relevantes como os problemas sanitários que estamos a enfrentar com a pandemia da Covid-19, julgo que é particularmente relevante que a concretização destes objetivos de cooperação em matéria científica e tecnológica, nesse contexto, para lá naturalmente das matérias relacionadas com a política económica e financeira e os objetivos que estão identificados nessa matéria, e também destacava uma outra que consta do artigo 5º. Tem que ver com as armas de destruição maciça, no sentido de cooperarem as partes, evitar a proliferação das armas de destruição maciça e os respectivos vetores dessa cooperação, nomeadamente da promoção do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, considerando o ponto que temos na nossa ordem de trabalhos a seguir com uma iniciativa do Partido Ecologista aos Verdes relativamente à subscrição. A ratificação por Portugal do Tratado de Proibição das Armas Nucleares parece-me que é um bom enquadramento preambular a referência neste acordo de parceria estratégica entre a União Europeia e o Japão, esta referência que aqui se faz relativamente à necessidade de promoção do Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares, e portanto esperemos que isso possa ter até uma expressão mais avançada com a ratificação por Portugal do Tratado de Proibição das Armas Nucleares. Naturalmente, no acordo de parceria com o Japão são tratadas outras matérias relacionadas com armas, nomeadamente incluindo as armas ligeiras e pequeno calibre, mas julgo que esta questão relacionada com as armas nucleares é particularmente relevante. Eu não me estenderei muito mais na referência e na identificação de cada uma das matérias que são tratadas nos 51 artigos do acordo de parceria estratégica, elas estão identificadas no texto do parecer. Em conclusão, parece-nos que, e portanto, eximindo-me nesta altura de dar a minha opinião sobre esta iniciativa em análise, concluindo o parecer aponta para a identificação das condições que a iniciativa, que a proposta de resolução número 16/14 tem para poder ser votada no plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguém quer intervir sobre esta matéria. Sr. Deputado Lara Martim.
Obrigada, Sr. Presidente. Começar por saudar o deputado João Oliveira pela apresentação deste parecer. Este é um acordo, sem dúvida, muito relevante para a União Europeia, mas também para Portugal. O Japão é um aliado importante no âmbito da política internacional, do plano internacional. É um parceiro também estratégico de longa data e, de facto, quer o Japão, quer a União Europeia, através da celebração deste acordo de parceria estratégica, vêm reforçar a cooperação existente entre ambos e também reforçar e demonstra este forte empenho na democracia, na proteção dos direitos humanos, no comércio livre e aberto, no multilateralismo e na ordem assente em regras. A celebração deste acordo também vem consolidar o diálogo em matéria de política externa e de segurança e reforçar o envolvimento num conjunto alargado de questões de temáticas a nível global, regional e bilateral, como também o Sr. Deputado João Oliveira já aqui salientou. Eu acrescentava só que ainda esta semana nós recebemos a informação de que foram também, paralelamente a este acordo de parceria estratégica, foi celebrado o acordo de parceria económica e foram introduzidos mais 28 proteções de produtos portugueses, de indicações geográficas protegidas portuguesas no âmbito desta parceria entre a União Europeia e o Japão. Portanto, vem reforçar também não só esta vertente da parceria estratégica, mas também na vertente da parceria económica. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Carvalho, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer aqui a exposição pelo Sr. Deputado João Oliveira e, naturalmente, salientar a importância deste acordo, não só por aquilo que é o reforço do bilateralismo e multilateralismo, que é fundamental para aquilo que é a política externa do nosso país, mas também pela posição histórica no que diz respeito àquilo que é a própria região que está inserida.
Naturalmente,
e agradecemos aqui a apresentação feita pelo deputado João Oliveira.
Diga sempre que não.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Pronto, então.
Pergunto se alguém mais quer intervir sobre esta matéria, se posso dar a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Se ele não está alguma coisa.
Não havendo mais nenhuma indicação sobre a pretensão de intervir. Coloca a pergunta ao Sr. Deputado João Oliveira se quer fazer alguma conclusão sobre este ponto ou se poderemos passar já para a votação.
Limito-me a agradecer as palavras que me foram dirigidas e a dar uma sugestão ao Sr. Deputado da Agência, mas desligo o micro porque a gente continua a ouvir a conversa que vai por trás, mas não tenho mais nada a acrescentar, relativamente ao parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Coloca então a votação.
Cancelado.
Coloca o parecer sobre a proposta de resolução número 16, elaborada pelo deputado João Oliveira. Quem vota contra?
Na sala do Skype está a ter problemas de áudio. Desativa-se.
Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto número 3, que é a apresentação e discussão do projeto de resolução número 884, por parte do Partido Ecologista aos Verdes, que recomenda ao Governo que crie as condições necessárias para a ratificação do Tratado de Proibição das Armas Nucleares. E para o Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho, ia passar a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira para apresentar o diploma. Mas...
Eu peço desculpa, já devia ter referido logo no início, mas depois também chegámos aqui à reunião. O PST pretende pedir o adiamento deste ponto, por favor.
Sim. Número 3.
Exatamente.
Se tem direito regimental a fazê-lo. Então passamos para o ponto número 4, que é a apresentação e discussão do projeto de resolução número 891, do Partido Ecologista aos Verdes também, que recomenda ao Governo que rejeite um tratado da Carta de Energia incompatível com os compromissos ambientais e interesses das populações. E passo a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira para poder apresentar este projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Como sabemos, o Tratado da Carta de Energia é um acordo de investimento que envolve atualmente cerca de 50 países europeus e da Ásia Central, abrangendo todos os aspectos das atividades comerciais relacionadas com o setor da energia, incluindo o comércio, o transporte, investimentos e eficiência energética. Sucede que este tratado está completamente obsoleto e não há evidências de que facilite o investimento ou reduza até o custo da energia, havendo até interesses contrários aos da generalidade dos cidadãos. Na sua atual forma, o principal efeito deste tratado é proteger as indústrias dos combustíveis fósseis e as respectivas emissões de gases com efeito de estufa e também ameaçar as finanças públicas até dos próprios Estados signatários. Acresce o facto de incluir o controverso sistema de arbitragem ISDS, sendo o acordo que tem motivado mais casos conhecidos de recurso a este mecanismo, além de ser o único que permite estas arbitragens contra a União Europeia, entendida como um todo. Com efeito, o crescimento de processos ISDS situa-se na ordem dos 437% entre 1998 e 2019, o que também nos dará que pensar certamente, sendo relevante ter em conta que 97% dos investidores que processaram os Estados ao abrigo deste Tratado de Energia são empresas de combustíveis fósseis ou envolvidas em projetos de energias poluentes. De facto, este tratado faculta amplos poderes aos investidores estrangeiros para poderem processar diretamente os Estados em tribunais arbitrais, internacionais, naturalmente, com o objetivo de receber indemnizações avultadas por ações governamentais que, alegadamente, possam prejudicar os seus investimentos. Quer isto dizer que este mecanismo é um ataque à soberania dos Estados e à capacidade de definir livremente políticas económicas, sociais e ambientais, isto para além de não existir qualquer justificação, pelo menos atualmente, e justificação do foro jurídico para a criação de um sistema de justiça a funcionar paralelamente aos tribunais dos Estados e até ao Tribunal da União Europeia. Recorde-se que em março de 2018 o próprio Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu que os casos ISDS intra-União Europeia ao abrigo de tratados bilaterais violam as leis europeias ao sobreporem-se aos seus tribunais e até aos tribunais dos Estados-membros e, portanto, o mesmo argumento também pode ser aplicado aqui ao caso do Tratado da Carta de Energia. Na verdade, este tratado representa uma ameaça no que diz respeito ao combate às alterações climáticas, uma ameaça ao ambiente em geral, mas também às finanças públicas dos países envolvidos, para além de representar um instrumento até dissuasor, de políticas mais amigas do ambiente. Deixo dois exemplos que são bastante elucidativos a este propósito. O caso de uma multinacional que reivindicou 1,26 mil milhões de euros devido a um aumento dos padrões ambientais para uma central de energia a carvão na Alemanha, o que forçou o governo local a ter que flexibilizar a legislação para resolver o caso, isto é, para não ofender os lucros dessa multinacional, mas também deixo um exemplo de uma companhia de petróleo que está a exigir atualmente centenas de milhões de euros de hipotéticos lucros porque Itália proibiu novos projetos de extração de petróleo e gás na sua costa. Aliás, os perigos presentes no Tratado da Carta de Energia têm suscitado várias preocupações e críticas por parte de cidadãos, juristas, parlamentares e até tribunais e governos. Foi também publicada uma carta aberta subscrita por cientistas, incluindo portugueses, e líderes climáticos que apelam aos membros do Tratado para que se retirem deste Tratado e se comprometam claramente com a transição energética. Ora, os verdes consideram que é fundamental debater-se e fazer-se uma avaliação do que está realmente em causa com este Tratado, quais as suas vantagens e desvantagens, quais os riscos e o que é necessário mudar, tanto na perspectiva de Portugal como da Europa, salientando que este Tratado acaba por contrariar muitos dos objetivos apresentados pela União Europeia, particularmente em termos ambientais. Ou seja, este Tratado tem muitos pontos que estão em conflito direto com o desenvolvimento sustentável, representando um risco grande para qualquer governo empenhado, de facto, em combater as alterações climáticas. E neste quadro, os verdes consideram que Portugal não deve pactuar com um Tratado da Carta de Energia que seja contrário às preocupações e compromissos ambientais e aos interesses das populações e do país, e, portanto, consideramos que Portugal deve defender intransigentemente um tratado alinhado com os objetivos da sustentabilidade e do desenvolvimento. E, por isso, aquilo que propomos nesta iniciativa legislativa é que o Governo, por um lado, promova um amplo debate sobre o Tratado da Carta da Energia, permitindo avaliar os seus reais riscos para o ambiente e os interesses nacionais, e, por outro lado, no quadro do processo das negociações para a reformulação ou modernização deste tratado, que pugne pelo cumprimento dos compromissos ambientais e de desenvolvimento sustentável, pela defesa dos direitos dos cidadãos e pela exclusão das cláusulas de arbitragem entre investidores e Estados, e caso este processo não vá ao encontro destas premissas, que o Governo português tome as diligências necessárias para Portugal abandonar este tratado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto quem quer intervir sobre esta matéria. Sr. Deputado Lara Martinho, PS.
Da parte do PS será o Sr. Deputado José Mendes, que eu julgo que está online.
Sr. Deputado José Mendes, se nos está a ouvir, tem a palavra.
Estou a ouvir, sim, espero que me ouça bem. Consegue ouvir?
Perfeitamente.
Ok, muito bem, muito obrigado. Quero cumprimentar o PEV por nos trazer aqui esta questão, que é uma questão pertinente. De resto, está na ordem do dia, está a ser objeto de reforma o Tratado da Carta de Energia, e dizer que este tema foi já objeto de um projeto de resolução apresentado pela senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues e que na altura encontrou-se uma redação consensual na sua parte resolutiva, na parte resolutiva do projeto, que mereceu o acordo do Partido Socialista. Bom, o Tratado de Energia é um quadro multilateral de cooperação no domínio da energia. E é importante recordar que resulta da necessidade de levar energia onde ela faz falta, a partir dos locais onde ela existe. Ora, isso requereu e continuará a requerer com certeza investimentos, enfim, o tratado que pretendia era de facto criar aqui um quadro de proteção dos investimentos, mas também de respeito pela soberania dos recursos energéticos. O que acontece é que este tratado é dos anos 90 e ele à data era, enfim, foi considerado suficientemente justo e equilibrado, razão pela qual todos estes Estados assinaram e subscreveram o tratado. De resto, cujo depositário legal é Portugal. Bom, o mundo hoje é outro, como foi dito. De facto, hoje o tema do dano ambiental que a exploração e a utilização de combustíveis fósseis pode causar é conhecido. Hoje há, de facto, também subejamente alternativas energéticas e, portanto, o tratado está desatualizado e é por isso mesmo é que está a decorrer um processo de reforma. Portugal integra o bloco da União Europeia para defender, enfim, aquilo que são as posições que penso que do lado europeu são mais ou menos consensuais: defender a defesa da soberania dos Estados que detêm os recursos energéticos, defender as questões ambientais, defender as populações que de uma forma ou de outra são afetadas por esta exploração de recursos energéticos e também reequilibrar as cláusulas de arbitragem que estão previstas, de facto, para que não aconteça aquilo que o Sr. Deputado disse muito bem, que é de facto um quadro de alguma recorrência em ações dadas por parte de investidores privados relativamente a Estados que detêm os recursos energéticos. Agora, o que acontece é que nós entendemos que neste tipo de tratados é melhor estar do que não estar, ponto número um. Agora, estar, de facto, para ser parte, como está a acontecer, e para poder participar na respectiva reforma. Portugal, acho que está bem integrado naquilo que é uma estratégia europeia, de facto há preocupações dentro da Europa relativamente ao tratado, e entendemos que nesta fase, primeiro, não faz sentido sequer abrir ou assinar o cenário da saída de Portugal do tratado, porque de facto a negociação está a acontecer, não é? E depois, uma vez que esta temática foi já objeto, como digo, do projeto de resolução apresentado pela deputada Cristina Rodrigues, que, enfim, não faz sentido estarmos nesta fase, de facto, continuar a fazer propostas de reajustamento da redação destes projetos e, portanto, não entendemos que haja razão para votar favoravelmente agora esta proposta de projeto. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, saudar o Partido Ecologista Os Verdes por trazer aqui este tema que, efetivamente, já houve a oportunidade de o discutir aqui nesta comissão, através do projeto que foi apresentado pela deputada Cristina Rodrigues, e o tema em si, para não procurar ser demasiado extensivo, até porque aqui a apresentação e o texto, ele próprio também é bastante explicativo, mas o tema em si encerra problemáticas, sendo que uma primeira, naturalmente, é a compatibilização do atual tratado com os objetivos que são lançados para a transição energética no projeto da União Europeia, que congrega à vontade de todos os países. Este tratado é evidente que não está compatibilizado com essa ambição, uma vez que traz um tipo de proteção ou investimento em tipos e formas de energias que são, obviamente, diferentes e divergentes daquelas, são fósseis, daquelas que se pretende que a Europa venha a ter no futuro e com cada vez mais presença. Agora, o principal problema que ocorre é precisamente a forma como há uma reformulação deste tratado, e mesmo que ela seja feita de uma forma mais agressiva, como eventualmente aqui poderia ser equacionado mediante a parte resolutiva do PEV, em que toma como uma hipótese a Portugal sair e abandonar este contrato, este tratado, por sua exclusiva vontade, de uma forma unilateral, isto implicaria sempre também que certas cláusulas do tratado pudessem vir a ser ativadas, como aconteceu do resto com a Itália, são chamadas sunset clauses, e portanto que elas produzem um efeito, neste caso um efeito temporal, se não estou a erro, são cerca de 20 anos e produzem esse efeito mesmo após a cessão dessas cláusulas, o que significa que poderíamos estar a enfrentar à mesma o pagamento de penalizações por via da saída unilateral deste tratado nas condições que aqui são propostas. E portanto isso representa o primeiro problema, porque significaria que não iria ajudar a tratar da questão de fundo. Para tratar da questão de fundo, é evidente que procurar a unanimidade de todos os países referente a este tratado não é uma questão fácil, porque há países que são partes interessadas, porque eles próprios são produtores e, portanto, como é evidente, procuram proteger aquilo que são os seus recursos naturais e aquilo que é a transação dos mesmos no âmbito deste enquadramento jurídico internacional, e naturalmente não querem que sejam prejudicados na sua mais-valia económica. Ainda assim, esta mais-valia económica é conflituante com aquilo que é a vontade europeia. E, portanto, a ser qualquer, a ser definida qualquer posição de força, ela só poderia ser se a Europa, no seu todo, ou numa grande parte, pudesse exercer uma pressão de força tal que a exclusão do tratado fosse feita por um conjunto de países vasto, que representasse uma boa parte do mercado que aqui está regulado neste tratado. Como não é o caso que aqui, como isto não é o caso e nem é o que aqui está defendido, é evidente que esta parte resolutiva é completamente conflituante com aquilo que são os próprios interesses de Portugal, que estão alinhados com os interesses da União Europeia. E esses interesses de Portugal que estão alinhados com a União Europeia estão a ser, obviamente, tratados e acautelados num processo negocial que decorre e que, de resto, vai de encontro àquilo que é exigido neste projeto de solução. Excepto esta parte que coloca a hipótese da saída abrupta do tratado de uma forma que, pelas razões aqui já expostas, poderia prejudicar o nosso país sem produzir os efeitos que o próprio projeto de solução defende nos seus considerandos. Nesse sentido, e da mesma forma como também já foi aqui discutido em tempos com o projeto de solução da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, esta proposta da forma como está feita, esta parte solutiva da forma como está feita, que propõe a saída nestes termos e desta forma, não pode acolher aquilo que é o voto favorável da parte do PSD. Se o mesmo poderá vir a ser formulado ou não, naturalmente que o nosso sentido de voto também poderá mudar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma intervenção requerida antes de passar a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira. Não havendo nenhuma indicação nesse sentido, então passo a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira para encerrar este ponto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas referir-me a algumas notas sobre aquilo que foi dito, tanto pelo Sr. Deputado José Mendes do PS como o Sr. Deputado Miguel Carvalho do PSD, para dizer o seguinte. Não faz sentido, diz o Sr. Deputado do Partido Socialista, que não faz sentido votar este projeto, o projeto não é para ser votado aqui, é para ser discutido. Para além disso, o projeto da Sra. Deputada não escrita, Cristina Rodrigues, ainda não foi objeto de votação. Aquilo que está aqui em causa é, de facto, a soberania dos Estados, que se vê inibidos até de praticar algumas políticas, pelo facto de poderem perturbar os lucros das multinacionais, aliás, à semelhança de outros tratados que existem de livre comércio, e é para isso, aliás, que serve a tal arbitragem nacional. Depois, dizer também que o Sr. Deputado Miguel Carvalho, quando se refere à questão da saída, o projeto, se for bem lido, entende-se que o abandono do tratado aparece aqui neste projeto como uma manobra de último recurso. E porquê? Porque o que se diz primeiro é que Portugal deve encetar negociações com vista à modernização deste tratado, pelo cumprimento dos compromissos ambientais e desenvolvimento sustentável, pela defesa dos direitos dos cidadãos e também, que esta é que é a parte fundamental, pela exclusão das cláusulas de arbitragem que está agora instituído. E só se essas premissas não forem observadas, então é que aquilo que os verdes dizem como manobra de último recurso, digamos como uma solução de fim de linha, então seria o abandono deste tratado. Eu recordo que, de facto, o tratado está a ser objeto de alterações, mas que a este propósito e a propósito das alterações, o Governo de Luxemburgo já considerou que estas propostas que estão em cima da mesa são absolutamente insuficientes e até defendeu o abandono deste tratado. Por outro lado, a Itália também tomou a decisão de denunciar unilateralmente o tratado e, portanto, retirar-se a partir de 1 de janeiro de 2016 e, portanto, não vejo que haja aqui algum problema com isso, porque também aquilo que nós queremos é que a saída seja apenas se não for possível garantir o essencial que se pretende com este tratado. E o essencial é a garantia de que podemos avançar com políticas que vão ao encontro dos compromissos ambientais e do desenvolvimento sustentável, que se proceda à defesa dos direitos dos cidadãos, mas também a questão das cláusulas de arbitragem que devem ser excluídas. Só se estas três premissas falharem, então sim, os verdes defendem que Portugal se deve retirar ou deve abandonar este tratado. E, portanto, é esse o objetivo deste projeto. Não é tanto que Portugal abandone o tratado, mas é que Portugal abandone o tratado se o tratado não contemplar estas três premissas que referi, sobretudo a questão do desenvolvimento sustentável, das metas ambientais, mas também a questão das cláusulas de arbitragem, que é absolutamente inadequado, sobretudo não se compreende como é que há uma jurisdição paralela aos Estados-membros. E são os próprios Estados e a própria União Europeia, no fundo, a renunciar à sua jurisdição, como se esses tribunais não fossem competentes para julgar o que há para julgar no mundo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho está a pedir novamente a palavra, a qual darei, mas lembro que há uma prerrogativa de encerramento do ponto pelo seu proponente. E por isso tenho a palavra o Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho.
Sr. Presidente, eu não pretendo fazer refutar, porque naturalmente isso levaria-nos aqui um debate eterno e seria um desrespeito para aqui pela argumentação, mas se eventualmente esta questão resolutiva que aqui foi discutida da parte do PEV for tornada clara neste tratado, e porque eu não percebi ou não se pode ou não retirar, percebi que da parte do PSD revê-se nos argumentos que o PSD que utilizou, mas não cheguei a perceber se está disposto a alterar ou não a parte resolutiva, porque naturalmente poderíamos ser um entendimento diferente, porque esta parte resolutiva não contempla as considerações ou não contempla a parte das considerações e portanto não tem a amplitude que foi aqui explicada, portanto perceber se há esta possibilidade de alteração ou não da parte do PEV. Naturalmente poderia mudar o sentido do voto do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo novamente a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira para poder responder a esta questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É difícil eu dizer se aceito a proposta sem a conhecer, a proposta de texto, Sr. Deputado. Eu vou aproveitar para lhe ler o número 2 deste projeto, que diz o seguinte: e por outro lado, no quadro do processo das negociações para a reformulação, modernização do Tratado da Carta de Energia, o Governo português pugna pelo cumprimento dos compromissos ambientais e de desenvolvimento sustentável, pela defesa dos direitos dos cidadãos e pela exclusão das cláusulas de arbitragem entre investidores, Estados, e caso esse processo não vá ao encontro destas premissas, toma as diligências necessárias para que Portugal abandone este tratado. Porque se estas questões não forem resolvidas, Portugal vai ter mesmo que sair. Porque senão vamos continuar a ter aqui cláusulas de arbitragem que inibem o Estado português de tomar decisões que possam ir contrariar as expectativas de lucro das multinacionais, e estamos a comprometer também as metas ambientais, que temos compromissos no plano internacional também a esse nível. E, portanto, eu não sei qual era a proposta que o PSD faria, porque só assim é que eu sei se os verdes aceitam ou não, mas aquilo que está no número 2 deste projeto é que o Governo, se não conseguir pugnar pelos compromissos ambientais e pela exclusão das cláusulas de arbitragem, então toma as diligências para Portugal abandonar o tratado. Mas só no caso de não conseguir combater as duas premissas anteriores. Portanto, não estou a perceber qual é a dúvida.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Da conclusão deste debate, ou melhor, da informação deste debate, será lavrado um relatório que depois será enviado à mesa da Assembleia da República. Esse relatório dirá que o projeto de resolução está em condições de ser votado. Caso haja uma intenção de alterar o texto, essa alteração poderá ser feita nos termos do regimento, previamente à data de votação do projeto de resolução em plenário. Não ficará, porque não é este o espaço para o fazermos, indicado o resultado de votação, porque considero que a indicação nos sentidos de votos apresentado quer pelo Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho, quer pelo Sr. Deputado José Mendes, em nome dos seus respectivos grupos parlamentares, é uma indicação política que depois será validada no plenário da Assembleia. Dar nota do seguinte, até para contemporizar com o trabalho anterior feito desta Comissão. Como foi referido pelo Sr. Deputado José Mendes, creio eu em primeiro lugar, também há um diploma da Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, sobre a mesma matéria, que já está à espera para ser votado em plenário, e por isso a forma como a mesa lidar, estes dois diplomas, sendo eles similares, compete à mesa, não compete à comissão, porque nós, desse ponto de vista, seguimos o procedimento estabelecido, que é, chegando projetos de resolução individuais, cada um deles tem a sua tramitação. No caso da senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, foi temporalmente anterior a este projeto do Partido Ecologista aos Verdes. O projeto do Partido Ecologista aos Verdes seguirá também a mesma tramitação. E por isso, depois as considerações sobre a manutenção do texto, eventualmente a alteração do texto e as alterações que daí podem decorrer para sentidos de voto serão ponderadas por cada grupo parlamentar para votação em plenário. Assim sendo, passaríamos ao ponto número 5 da nossa ordem de trabalhos, que é a discussão e votação do plano de atividades da Comissão para a segunda sessão legislativa. A proposta foi já previamente distribuída por todos os grupos parlamentares e já inclui algumas das sugestões que foram enviadas pelos grupos parlamentares para esse efeito. Coloco à consideração das senhoras deputadas, senhores deputados, se querem intervir sobre esta matéria. Sra. Deputada Lara Martinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria, acima de tudo, de reforçar que, de facto, é um plano de atividades bastante abrangente e que, na medida do que a evolução da pandemia também nos permita, iremos ou não concretizar e espero sinceramente que seja possível concretizarmos na sua totalidade. Eu reforçava só aqui o ponto, em termos das atividades previstas em geral, o 2.6, em que fala sobre o posicionamento estratégico de Portugal no eixo euroatlântico, e refere designadamente no contexto da NATO, eu sugeria, se fosse possível, acrescentarmos a relação bilateral também com os Estados Unidos da América, tendo em conta também a nova administração norte-americana, que julgo que poderá ser interessante reforçar, não só no âmbito do contexto da NATO, mas também no âmbito da relação bilateral de Portugal com os Estados Unidos da América. Fazia esta sugestão. Muito obrigada.
Senhora Deputada, veja se... Eu estava a tomar nota da proposta de alteração, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Miguel Coelho, apenas para já se poder pronunciar também sobre esta proposta de alteração, se assim o entender. Da sua proposta, depreendo o seguinte texto. Ponto 2.6, posicionamento estratégico de Portugal no eixo euroatlântico, vírgula, designadamente no contexto da NATO e relação bilateral e... designadamente no contexto da NATO e da relação bilateral de Portugal com os EUA, vírgula, tendo em conta o interesse geoestratégico dos Açores, vírgula, e os progressos verificados no projeto de alteração da plataforma continental portuguesa. Creio que é isto que responde à sugestão que fez. Sim. Sim, ok. É que eu tenho que transmitir o que se passa aqui e lá para casa, porque senão também não... Para casa, para os gabinetes. Porque esta parte dos projetos, de nós termos videoconferências, é sempre mais complicada. Sr. Deputado Nuno Miguel Coelho, a questão que... Carvalhos, perdão, chamei-lhe Coelho há pouco, peço também essa desculpa por isso. Segundo a informação que... A afirmação não, a posição que a senhora deputada Lara Martinho aqui transmitiu, o ponto 2.6 passaria a ser o seguinte, eu creio que não terá problemas, mas é só para ficar claro para todos, posicionamento estratégico de Portugal no eixo euroatlântico, designadamente no contexto da NATO e da relação bilateral de Portugal com o EUA, tendo em conta o interesse geoestratégico dos Açores e os progressos verificados no projeto de alteração da plataforma continental portuguesa. Pronto, percebi que queria intervir, assim já pode intervir também, tendo conhecimento desta proposta de alteração, e se quiser se entender, posicionar-se sobre ela, se não o fizer, admitindo que está tacitamente implícita na restante opinião que der-se sobre este plano de atividades para a Comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer-lhe a bondade por ter explicado novamente a questão aqui, introduzida e a proposta, que merece a nossa concordância, antes de mais. Como, de resto, o próprio plano de atividades em si, dentro deste contexto, merece também essa mesma concordância. Destacamos com particular... atenção à questão da diplomacia económica, que naturalmente é importante, acompanhamento do Programa Internacional 2030, que está aqui referido e bem, tal como a questão de Moçambique, que são dois temas que o resto desta Comissão já tem vindo acompanhar e que, pela sua pertinência contextual, são muito relevantes e daí merecer este nosso destaque e elogio pela inclusão das mesmas.
Sou certo? Sério? Que
a nossa concordância a proposta apresentada por parte do Partido Socialista.
Sou presidente acompanhada com Gáudia essa sua intervenção. Pergunto se mais alguém quer intervir sobre esta matéria.
Se me permite, Sr. Presidente, fala Paulo Neves.
Força, Sr. Deputado Paulo Neves, tenha a palavra.
Muito obrigado. Antes de mais, cumprimentá-lo. Era só uma pequena sugestão que se acrescentasse naquilo que foi agora mesmo abordado pela Sra. Deputada Lara Martinho, a quem eu cumprimento também, que se acrescentasse também a região autónoma da Madeira. Penso que faz todo o sentido quando se fala da zona económica exclusiva e da plataforma continental, que naturalmente, estamos a falar de 82% do território nacional, mas é dado não só pelos Açores, também pela Madeira. Portanto, faz todo o sentido que se acrescente a região autónoma da Madeira também nesse ponto. Era isso que eu lhe pedia, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu depreendo então que poderíamos alterar o texto no seguinte sentido. Ficaria então o ponto 2.6 nos seguintes termos. Posicionamento estratégico de Portugal no eixo euroatlântico, designadamente no contexto da NATO e da relação bilateral de Portugal com o ZEUA, tendo em conta o interesse geoestratégico das regiões autónomas dos Açores e da região autónoma dos Açores e da região autónoma da Madeira, e os progressos verificados no projeto de alteração da plataforma continental portuguesa. Creio que assim as duas pretensões estão contempladas.
Obrigado. Exatamente.
Pergunto se alguém mais quer intervir sobre esta matéria. Não havendo nenhuma sinalização nesse contexto, eu faria então, colocaria a votação o projeto de plano de atividades. Quem vota contra? Quem se abstém?
Eu queria intervir, mas isto, há aqui uma dificuldade.
Então, agora estamos a ouvir o Sr. Deputado João Oliveira, retiro a colocação, a votação, passo-lhe a palavra para poder intervir sobre esta matéria. Mas agora não estamos a ouvir, Sr. Deputado João Oliveira. Sr. Deputado, continuamos sem o ouvir. Sr. Deputado João Oliveira, estamos sem o ouvir. Faremos aqui um pequeno compasso de espera. Srs. Deputados, Sras. Deputadas, creio que todos percebemos que o Sr. Deputado João Oliveira quereria intervir sobre esta matéria. Não tendo sido possível, por motivos técnicos nós não conseguimos identificar, e para preservarmos a possibilidade democrática da participação de todos os grupos parlamentares sobre este tema, eu coloco então a consideração para podermos passar para a próxima reunião o ponto. Já sendo depois até distribuída uma nova versão da proposta de plano de atividades com estas adições que foram feitas, que é pelo Sr. Deputado Laura Martins, que é pelo Sr. Deputado Paulo Neves. Confirma-me o Sr. Confirma-se que o Sr. Deputado João Oliveira não consegue intervir? Já não está. Pronto. Houve aí algum problema técnico? Faremos então, em nome desta participação democrática garantida a todos os grupos parlamentares, a passagem deste ponto para a próxima reunião, para depois podermos finalizar a discussão e colocarmos à votação este plano de atividades. Da minha parte, em representação do Sr. Presidente, não tenho mais nada a colocar. Nos outros assuntos, no ponto 6, não tinha nenhuma informação a dar, nem nenhum ponto a colocar. Pergunto se algum deputado ou alguma deputada, algum grupo parlamentar, pretende introduzir algum tema. Não sendo o caso, então está concluída a nossa reunião. Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado.
Eu quero já vir sentar para ali, tá? Cadê? Que é ser inteligente aqui que deste resposta.